agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. O tema do programa de hoje é superendividamento. A nossa convidada é a juíza de direito da 2ª Vara Civil de Sapiranga, Karen Danivelix Bertoncello. Doutora Karen, bem-vinda ao Juízes em Ação. E para iniciar a nossa conversa, nos fale como surgiu o seu interesse pela questão do superendividamento.
Bom dia, muito obrigada. Eduardo, esse interesse começou na época em que eu era juíza encharqueada e fazia o mestrado na Universidade Federal, e já estudávamos com um grupo de pesquisa, né, com a professora Cláudia Lima Marques, a respeito do superendividamento em outros países, em que havia já legislação tutelando essas situações e conferindo ou prazo para as pessoas se organizar no seu orçamento familiar e pagar as dívidas, ou conferindo algum tipo de perdão parcial ou total das dívidas. No Brasil, como nós não tínhamos nenhuma legislação e não temos ainda até hoje, eu comecei a me preocupar a respeito do tema e pensar de que maneira o juiz poderia oferecer algum trabalho, algum serviço à comunidade que resolvesse, ainda que parcialmente, essa situação que nós víamos nas audiências de família, com a dificuldade de partilha ou até mesmo em violências domésticas relacionadas a desemprego ou atos infracionais em que os adolescentes não compreendiam aquela situação de endividamento das famílias. Então, nós passamos a desenvolver um procedimento com inspiração na legislação francesa, eu e a colega Clarissa, e desde 2006 eu já realizo essas audiências. No início foi encharqueado, depois levei para Sapiranga e em Porto Alegre foi instalado em 2007, em dezembro de 2007.
Basicamente, assim, a senhora falou agora que são vários motivos que levam as pessoas a se endividarem, mas basicamente, assim, qual a característica principal, assim, do superendividamento verificou nesses anos todos de trabalho?
O que eu tenho percebido é que com o aumento do crédito no Brasil, se democratizou o acesso, as famílias de baixa renda começaram a conseguir usufruir com mais facilidade de cartão de crédito, de cheque especial ou mesmo de empréstimos pessoais, que antes era mais difícil. E, infelizmente, a concessão desse crédito sem esse aviso, esse aconselhamento, essa reflexão, passou então a fazer parte do padrão de vida das famílias sem que elas pudessem manter. E, infelizmente, nós não temos no Brasil sanções para que esses credores irresponsáveis, né, na hora da concessão do crédito, eles não têm nenhuma consequência e eles concedem, até mesmo uma instituição financeira, nós temos conhecimento, que acaba concedendo crédito acima da capacidade de reembolso desses consumidores. Então, hoje é muito comum, já há alguns anos é muito comum a gente verificar servidores públicos que têm 90% da sua folha de pagamento comprometida com vários empréstimos do mesmo banco. E nós sabemos que isso não é uma responsabilidade exclusiva do consumidor, porque o credor tem que fazer essa análise da avaliação da capacidade de reembolso e respeitar que outros credores existirão. A pessoa vai fazer esses empréstimos, mas certamente ela precisa do seu salário para pagar outros credores e para sobreviver.
Na questão dos idosos, doutora Karen, também os idosos e dos aposentados, com a questão dos descontos em folha de pagamento, o marketing que é feito em cima disso também influencia muito nessa questão?
Sim, o marketing hoje que nós temos é um marketing profissionalizado. Já há literatura vasta no Brasil demonstrando que a preparação desse marketing ela é feita até mesmo com recursos que afetam o organismo do ser humano e faz com que a tomada de decisão fique comprometida na hora em que a pessoa vai fazer aquele empréstimo, né? E com mais razão ainda os idosos, que são extremamente vulneráveis, são pessoas que, por vezes, tomam esses empréstimos não para sua despesa pessoal, e sim para a despesa do seu neto, do seu filho, e depois tem dificuldade de cobrar. Nós tivemos casos em que no fórum, em audiências de conciliação, o idoso entrava e achava que aquele dinheiro do crédito consignado era um prêmio que o governo tinha dado. Ele não compreendia que o que ele estava fazendo era um empréstimo e que ele ia pagar um juro grande depois.
Como assim? Não existe uma regulamentação com relação a este, ao fornecimento desse tipo de crédito, ou as entidades não respeitam o que está regulamentado quando oferece crédito para esse tipo de cliente?
É ótima essa pergunta, porque no Brasil nós temos uma autorregulamentação pelo Banco Central e temos o Código de Defesa do Consumidor. Essa autorregulamentação ela não é vinculadora, então os bancos, se eles descumprirem, não há nenhuma sanção que eles, enfim, que terão uma consequência grave em relação a essa legislação que nós temos em outros países. Para ter uma ideia, em outros países nós temos na França perda de juros remuneratórios se o credor concede esse crédito sabedor que aquele consumidor não tem condições de pagar, que está acima da capacidade de reembolso dele. E se ele descumprir os deveres de aconselhamento ou dever de informação, né? Esses deveres constam no nosso Código do Consumidor, mas nós não temos essa sanção da perda dos juros remuneratórios. Depende da interpretação de nós fazermos na hora do julgamento, decorre da boa-fé, mas os bancos, infelizmente, continuam, não apenas os bancos, mas os concedentes de crédito, continuam descumprindo essa boa-fé objetiva de analisar a situação pessoal daquele consumidor.
Como é que é tratado isso no âmbito do judiciário, doutora Carla?
Em alguns julgados recentes, nos últimos anos, a gente tem percebido que os juízes já estão se sensibilizando e interpretando essas situações de concessão irresponsável do crédito e aplicando, então, infrações como aumento dos danos morais para esses consumidores que tiveram uma situação de concessão abusiva do crédito. Até mesmo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós já tivemos condenação da instituição financeira em pagamento de danos morais em virtude disso. Aqui no Rio Grande do Sul, são alguns julgados já reconhecendo que quando há uma situação de abuso por parte do banco, né, ou do concedente, da financeira, e eventualmente diminuindo o valor ou o percentual daquela consignação em pagamento, porque, eventualmente, como eu falei, aquele percentual ultrapassa uma razoabilidade, que são os 30%, não é, da renda da pessoa, comprometendo em demasia o orçamento familiar.
Estamos conversando aqui no Juízes em Ação com a doutora Karen Bertoncello. Vamos tocar um pouco agora sobre as ações práticas que a senhora está envolvida nesse contexto todo, a oficina de superendividamento, que isso já faz um tempo que a primeira oficina foi realizada. Nos conte um pouco sobre como surgiu a ideia de também o judiciário trabalhar no sentido de ajudar as pessoas, não só julgar o processo onde as pessoas estão envolvidas, né?
A ideia dessas oficinas é atender a população que frequenta as audiências de conciliação no superendividamento e também eventuais interessados que possam ter noções básicas de orçamento familiar, de enfrentamento do marketing nessas concessões de crédito, que muitas vezes são feitas por telefone aos idosos. E essas oficinas são realizadas sempre em parceria com entidades civis, como o Movimento das Donas de Casa, como a própria Universidade Federal, na Faculdade de Educação, existe um núcleo de pesquisa que trabalha com gerontologia, com essa capacitação dos idosos em lidar com marketing agressivo. As oficinas são abertas sempre abertas ao público. Eu fiz na comarca de Sapiranga algumas, foram feitas também em Porto Alegre, em que eu auxiliei a realização. Fizemos aos servidores do Tribunal de Justiça com o objetivo de fazer essa, não apenas as noções básicas, essa capacitação, mas também uma conscientização a respeito do que é esse fenômeno do superendividamento, né? Depois, o colega Daniel Barbosa acabou criando uma oficina que ele chamou de roda de conversa, que agregou muito ao trabalho, porque são pessoas que participam das audiências e depois dessas audiências eles vêm para essa roda de conversa para falar a respeito da eficácia desse procedimento, se consegue cumprir os pagamentos, como é que foi a experiência na sua vida pessoal. E em cada comarca, cada juiz que tem trabalhado com isso desenvolve da forma como acha mais importante. O interessante desse trabalho é que cada um vai agregando a sua criatividade. Na comarca de Santa Maria, a colega Carla, ela desenvolveu também esse encontro posterior das audiências com várias pessoas, uma sessão coletiva, para essa troca de experiência a respeito de como é que estava sendo o pagamento, se foi interessante esse contato com os credores. E afora isso, são realizadas essas audiências. Hoje nós já temos em várias comarcas do estado, e essas audiências foram levadas também para o Tribunal de Justiça de São Paulo, Paraná e Pernambuco. Então, são audiências coletivas em que o consumidor preenche um formulário, pede para fazer essa audiência e são chamados todos os seus credores, para que nessa oportunidade o consumidor possa ouvir as propostas de pagamento e ponderar se ele vai ter condições de pagar todas ou vai escolher aquelas que ele conseguirá naquele momento, sem prejuízo no futuro ele voltar a uma nova audiência para renegociar as que faltaram.
Inclusive, em Rio Grande, a doutora Cíntia Mua recebeu um prêmio da FURG para o projeto de prevenção e tratamento do consumidor em situação de superendividamento no modelo multilateral em execução na comarca de Rio Grande. Existe já uma quantidade significativa de projetos nesta área, não é, doutora Karen?
É muito bacana, porque como o superendividamento é um fenômeno que ele é meio um pouco silencioso, ele está presente em várias famílias, as pessoas se constrangem de falar a respeito do assunto, mas quando elas enxergam a notícia desse serviço do Poder Judiciário, elas procuram e acabam se solidarizando aos seus vizinhos e amigos e trazem outras pessoas para participar. E como magistrado, a experiência que eu tenho vivenciado é que a gente acaba se aproximando da comunidade, porque é uma forma de quebrar aquela ideia de que no fórum nós só vamos ter uma figura austera, afastada da população, que a gente não vai conversar, não vai tentar solucionar amigavelmente aquele conflito, né? Então, lá em Rio Grande, a Cíntia, ela inovou, agregando esse trabalho do superendividamento, esse procedimento, até mesmo com projetos na comunidade de levar esse atendimento dentro de um ônibus com parceria da Defensoria Pública. E é isso que chama a atenção, que é muito bacana, que cada magistrado consegue melhorar o trabalho e agregar mais ideias, né, para esse desenvolvimento dessa prestação jurisdicional sem judicializar o conflito.
Doutora Karen Bertoncello, em termos de resultados, quais os dados para avaliar o sucesso das ações do tribunal com a questão do superendividamento?
Em Sapiranga, que é a minha comarca e é onde eu mantenho atualizados os dados, até em virtude que, por ser uma comarca menor, o movimento é menor, eu fiz um relatório até o ano de 2013, dezembro de 2013, em que nós tivemos atendido 254 pessoas. Essas pessoas que nos procuraram eram pessoas físicas, que estavam com endividamento dos mais diversos possíveis. Eu fiz as audiências com essa ideia da coletividade, dos credores sendo chamados para renegociação, e o índice de acordo, tanto, né, em Sapiranga quanto na Central de Conciliação de Porto Alegre, no Sejusc, ele nunca foi inferior a 60%. Em Porto Alegre eu tenho acompanhado os dados em virtude de eu estar cadastrando esses procedimentos no Observatório do Crédito, né? E Porto Alegre, para você ter uma ideia, a realidade é outra. Só até o ano de 2012 já tinham sido atendidos mais de 6 mil devedores. Nossa. Então, a realidade muda de cada comarca. E Porto Alegre, não é, dadas as proporções, o atendimento é fantástico. O volume de atendimento é muito grande. Mas em termos de acordo, Sapiranga, considerando então uma comarca menor, o índice de conciliação permaneceu em 87,3% dentro desse relatório de até 2013, que até foi publicado nesse livro do Niage. E em Porto Alegre, dentro desse cadastramento que eu tenho acompanhado por enquanto até 2012, em virtude desse movimento grande, a gente não tem... infelizmente, nós não temos um software instalado que nos viabilize instantaneamente a apuração dessa estatística, né? Na hora do atendimento, é preenchido um formulário ou colocado no TEMES. E isso faz com que a gente hoje tenha que pegar o formulário e fazer o cadastramento em um outro software. Então, daí porque a gente não consegue manter atualizado os dados. Mas em Porto Alegre, até onde eu tenho acompanhado, o índice nunca foi inferior a 60%, que é um índice excelente, né? Pensando de um modo geral no índice comparativo que o CNJ publica de juizados especiais ou justiça mesmo comum, né?
Vamos falar agora um pouquinho sobre o Observatório de Crédito e Superendividamento do Consumidor, que foi, acho que agora em 2014, foi inaugurado lá na escola da Juíza. Qual exatamente é o trabalho?
Esse observatório, ele nasceu de uma parceria entre a Universidade Federal, com o nosso grupo de pesquisa, e o Ministério da Justiça, que faz o acompanhamento desses dados cadastrados em virtude do projeto de lei que nós temos no Senado, né? Nós temos o PLS 283, que está em tramitação, não há expectativa de quando ele será votado, e o Ministério da Justiça, através da Senacom, tem o maior interesse em acompanhar, enfim, qual é a evolução desse superendividamento no Brasil. O observatório se propôs a unificar esses dados. E com base nisso, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a maior referência, né, até em virtude desse volume, nós começamos a fazer esse cadastramento dos dados de Porto Alegre, também para identificar quem é esse devedor que nos procura. Porque há uma ideia, eventualmente, dentro dos processos judiciais de revisão bancária, há uma ideia de alegar que existe um mau pagador, existe um devedor que, sabedor do seu superendividamento, acabou contraindo mais dívidas e não quer pagar. E a população que está sendo atendida no Poder Judiciário, dentro desse programa de tratamento do superendividamento, não é essa. A maior parte dessa população, pelo que a gente tem acompanhado dos expedientes, são pessoas que se endividaram em virtude de desemprego, de doença familiar, de redução de renda. Então, são pessoas que estão nessa situação por uma fase temporária e por razões involuntárias. Não há má fé nessa condição de superendividamento.
Sim, não.
Via de regra, como elas que nos procuram para fazer o procedimento, não é? E com um índice de conciliação alto, a gente pode identificar que há um vazio de legislação que possa oferecer a essa população algum remédio, não é? Capaz de reorganizar esse orçamento familiar.
A senhora tem uma grande parceira, que é a doutora Clarissa Costa Lima. Como é que se deu também essa parceria nesse trabalho?
Essa parceria se deu em virtude da época em que nós estudávamos juntas no mestrado da Universidade Federal, em que a Clarissa também ingressou no grupo de pesquisa, passou a desenvolver esse estudo em relação à tutela do superendividamento, e nós nos aproximamos mais, e nós somos concunhadas, então por razões familiares também, pensamos na ideia de oferecer dentro do Poder Judiciário esse serviço. Na época, era o auge do conciliar ilegal do CNJ com a ministra Ellen Grace, que objetivava a aproximação do juiz com a comunidade. Então, nós começamos a desenvolver essas audiências. E a evolução do estudo e dessa troca de experiências foi aprimorando o nosso conhecimento. Hoje a Clarissa está numa vara criminal, mas embora na prática ela não esteja trabalhando com o assunto, teoricamente ela continua estudando e desenvolvendo o tema, fez o doutorado também nessa área, assim como eu. Mas o que a gente percebe é que hoje, com o desenvolvimento pelo Tribunal de Justiça, com o desenvolvimento dos SEJUSCs, esse aumento da política institucional de melhoria do trabalho nas soluções pacíficas de conflito, nós temos trocado experiência com os colegas que estão trabalhando no tema e a gente sente que é uma realização pessoal muito importante, porque a gente se aproxima das pessoas, né, nessa audiência. É uma forma diferente de prestar jurisdição.
Eu estava me lembrando agora, inclusive com relação à mídia, tem uma empresa que oferece créditos para negativados, quer dizer, não há nem o respeito àquela pessoa que teoricamente não poderia obter crédito, e a empresa, mesmo sabendo que a pessoa está lá negativada, é oferecido para ela se afundar mais ainda na questão.
Essa tua pontuação é muito importante, porque esse é o cerne da conduta irresponsável de um credor. Infelizmente, nós temos ainda no Brasil muitas instituições que se portam dessa maneira. Nós temos veiculado diariamente na rádio, a gente ouve propagandas nesse sentido, como uma forma de estimular as pessoas a aumentar o seu endividamento. E infelizmente, o consumidor não é tão desavisado que ele não consegue, na hora em que ele ouve essa propaganda, em algumas situações ele está tão desesperado, eventualmente por situações de acidente da vida, como essa de desemprego, de doença familiar, em que eles vão, tomam esse crédito sem pensar. E o dever desses credores é exatamente o oposto, é informar e advertir sobre as consequências desse ato, né? Então, nós temos uma inversão de valores, que esperamos que não dure muito tempo no Brasil, né? Porque nós sabemos que o aumento do superendividamento é prejudicial a todos, principalmente aos pequenos credores, porque os comerciantes que conservem, vendem o seu bem, o seu crédito, e não têm garantia alguma, né, daquela dívida, daquele crédito, são os que mais acabam se prejudicando, porque não conseguem reaver, no mais das vezes não conseguem reaver esse crédito.
Doutor Karen, me diga como está o processo de ampliação deste serviço no âmbito do tribunal?
Acho que esse incentivo do Tribunal de Justiça é importante. No nosso tribunal, o procedimento foi institucionalizado na Consolidação Normativa Judicial, no artigo 1040-A, e hoje todos os juízes do Rio Grande do Sul podem instalar esse serviço na sua comarca, né? Então, o aumento da instalação de SEJUSCs, tanto nas comarcas de infância intermediária quanto inicial, hoje tem contribuído para esse aumento do atendimento, porque aqui, pelo Observatório do Crédito, muitas vezes eu recebo e-mails ou telefonemas de pessoas de cidades distantes, né? Já houve situações de pessoas de Livramento, de Bossoroca, pedindo ajuda, pedindo aonde eles poderiam se dirigir, porque na sua cidade não tinha esse atendimento. E aí eu orientei que fossem a comarca mais próxima, né? Porque não há essa dificuldade. Como é uma competência territorial, elas poderiam ser atendidas em outra cidade. Então, esse aumento do atendimento e ampliação pelo Poder Judiciário tem sido bem importante para toda a comunidade.
Bem, este foi então mais um Juízes em Ação aqui pela Rádio Web Ajures. Muito obrigado, doutora Karen Bertocello, por disponibilizar o seu tempo aqui para a nossa Rádio Web Ajures.
Ah, eu que agradeço, foi um prazer e fico à disposição.
O Juízes em Ação fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@ajures.org.br.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação: Eduardo Prates.